senhoras e senhores, esse é mais um Drops de Quadrilhagem. E o Drops de hoje é um Drops delícia, porque a gente vai falar de uma coisa. Eu assim, não sou expert. Na verdade, eu não sou expert de nada. Eu tenho um podcast com um expert, que é o Lula.
Você.
É, então
eu sou expert.
Você é o expert. Você é o expert.
Esse podcast tá na roça.
Você é o expert, eu sou o outro. Mas assim, tem uma coisa que eu gosto e que o Lula não acessa com frequência, que é mangá, Lula.
Mangá. Acesso pouco.
Porque
comprei um hoje, ó.
Eu morei no Japão, então até por proximidade geográfica, eu convivi muito com mangás. E a primeira coleção que eu comprei na vida, a primeira coleção que eu tive, assim, grande e tudo mais, foi uma coleção de mangás, porque eu comprei o Akira, versão encadernada, japonês.
Esse eu gosto, pra burro.
E Akira do Katsuhiro Otomo. E eu tenho essa coleção até hoje. Ela é um xodózinho da minha coleção lá de casa.
É bom de como tá em japonês, ninguém pede emprestado.
Exatamente, é uma delícia. Eu gosto muito da maneira como o mangá evoluiu a parte do ocidente, porque você oficialmente tem maneiras novas de se apropriar da arte gráfica, da arte sequencial gráfica.
Você, isso com certeza.
É, você encontra coisas como eles, por exemplo, só em mangá japonês, não vou dizer só, mas em mangá japonês, por exemplo, que você encontra desenhos que são quase que exclusivamente arte gráfica, que a pessoa fez uma arte do cenário montanhoso ou quase que umas naturezas mortas, e isso compõe a sequência do timing para você chegar na ação. É quase como se você fosse apresentando o ambiente aos poucos para você voltar para nossa história normal. E com isso você tem um desenho.
Eu não sei se concordo com isso, mas...
O desenho tá lá. Mesmo você vai ver depois, porque o Lula comprou o Slam Dunk hoje. Você vai ver, mesmo no Slam Dunk, você vai encontrar que aí, não sei quem perde o jogo, aí vai o quadro lá, que é a bola no canto da parede, e é só a bola, não tem nenhum dos personagens. Aí tem um estádio, aí na sequência tem a quadra que apaga a luz, e aí na sequência tem o caminho pro metrô, e daí volta pros personagens.
Entendi. Ah, isso eu já não sei se existia no quadrinho ocidental antes do mangá ficar muito conhecido. Mas quando você falou, por exemplo, das paisagens, eu lembrei e das naturezas mortas, eu lembrei do Hugo Pratt na Balada do Mar Salgado, que faz isso, ele pontua os interlúdios com marinhas. Tem cenas inteiras ali, quadrinhos muito horizontais, que você fala, nossa, isso
é uma marinha. Mas é o Hugo Pratt, não é uma prática do quadrinho em si.
Ah, não.
E no mangá parece que é uma prática do quadrinho em si. E eu tenho alguns heróis pessoais, por exemplo, o único mangá que eu gostaria que o Lula desse uma lida, mas ele tem que se dedicar porque não é um gibizinho, né? É uma coleção completa.
Como costuma ser.
É o Lobo Solitário.
Eu li pouco o Lobo Solitário.
Assim, essa série do senhor Kazuo Koike.
A Koike?
Koike e o Goseki Kojima, eles conseguem realmente fazer uma batalha épica, e eles conseguem trazer o espírito do Bushido, que é essa filosofia por trás de guerreiros samurais, que as pessoas no dia de hoje conhecem, acho que até com mais clareza do que as pessoas conheciam na época. Eles conseguem transferir isso de maneira perfeita para os quadrinhos. Você acompanha a vida de um samurai que teve a sua honra roubada e que agora ele é obrigado a ser um ronin, viver, mas não por opção dele, porque ele foi forçado a isso. E ele tem essa dificuldade deliciosa, que ele tem um filho pequeno com quem ele tem que cuidar.
Quando eu li o pouco que eu li do Lobo Solitário, eu não tinha filhos pequenos ainda. Talvez já seja uma boa razão para eu relê-lo.
Ah, agora você vai ter uma nova vida. E eu acho que você, assim, eu, por não conhecer a nova turma do, dos quadrinhos de mangá, eu não consigo indicar muita coisa. Eu li Blade of the Immortal quase que todo, esqueci o nome dos autores agora.
Também esqueci, eu li uma boa parte.
Eu li e depois, quando pela milésima vez ele estava sendo preso e cortado para se renovar de novo no estilo Wolverine, eu falei, chega, não aguento mais, e desisti. Mas, se você quiser conhecer coisas de quadrinhos, aposte, vá nos clássicos e você vai amar. Por exemplo, o Osamu Tezuka, que é conhecido pelo Astro Boy. Ele é conhecido pelo Astro Boy, mas ele tem o Adolf. O Adolf é lindo,
Adolf,
gente.
Adolf é bom para cacete, recomendo muito.
O Adolf é incrível e você pode comprar e ter certeza que você vai ler e as outras pessoas ao seu redor vão querer ler e que você vai amar emprestar e poder escutar as críticas boas em relação ao Adolf. E você vai ser muito feliz.
Tem pelo menos dois mangás sobre a Segunda Guerra Mundial que são clássicos, né? O Adolf e o Gen Pés Descalços, que eu não li.
Eu li e é ótimo. Gen Pés Descalços é ótimo. É incrível. Eu tenho a impressão de que eu não recomendo. Eu só não faço a minha primeira, o Gen Pés Descalços de cara, porque eu acho que o Adolf é mais palatável à leitura.
O Sobre o Gen é um tiro na orelha, é
um
pesadíssimo.
É um tiro na orelha e esse é um drops. É curto, é feliz.
Você já vai cortar o drops antes
não,
de eu falar?
Não, só tô falando que ele é curto, ele é feliz, é só isso.
Sim, sim, sim.
Especialmente porque agora, assim, Hollywood acaba de botar um pé dentro do mundo do anime, né?
Ah, é?
É, Ghost in the Shell.
Ah, é verdade.
Ghost in the Shell tá prestes a ser lançado. Então, eu quero que vocês leiam os quadrinhos antes que eles comecem a transformar os quadrinhos de lá também em filmes pra vocês verem no original, por favor, veja no original, por favor. Por favor.
Por favor, leia o original antes de ver a versão cinematográfica, que costuma ser pior.
Fale, senhor Lula.
Então,
o que você gostaria de falar?
A versão cinematográfica do Lobo Solitário já tem, né?
É.
Japa, japonesa.
Sim.
Mas eu nunca vi.
Também não quero.
Lobo Solitário eu li muito pouco, eu não sei por que eu não apaixonei por aquilo, que nem o Andrei e o Frank Miller apaixonaram.
Apaixonei.
Mas...
Eu sou apaixonado.
Eu lembro que chegou uma hora que eu dei uns 3 ou 4 volumes pro meu cunhado sem abrir, assim, do Lobo Solitário. Falei, pode pegar. Guardei um só. Mas eu não sei, deve ser por causa da minha chatice imensurável e que eu não consigo desligar. E, talvez lendo de novo eu gostasse mais. Eu gostei muito do Akira, que eu nunca li até o fim. Aliás, eu tenho medo de ler até o fim e não gostar, porque quando...
Isso não vai acontecer.
Não sei se você sabe.
Isso não vai acontecer.
Quando saiu a animação do Akira, que é tão famosa quanto o quadrinho.
Que é foda.
Eles.
Eu vou me meter no meio.
O Katsuhiro Otomo meio que parou um pouco a produção. E ele publicou o final do gibi depois do
filme.
Do filme. E o filme tinha, obviamente, um final. Então, e eu lembro que quando começou a ser publicado no Brasil esse final, eu já estava morando em São Paulo e eu comprei, não sei se todos, mas uma boa parte dos quadrinhos, e eu não estava entendendo muito, e eu falei, o que esse cabeção está fazendo aqui, e não apaixonei muito. Mas talvez eu, lendo tudo de uma vez, consiga saber o que está acontecendo. Uma das coisas que eu gosto muito na Akira, e que eu acho que foi a primeira vez que eu vi num quadrinho, eu não consigo lembrar de outro que funcione dessa maneira, e eu era um moleque quando li e tal, é como a história tem vários momentos, como se fossem várias fatias. Então, tem aquela história do Kaneda lá, eles estão na Neo-Tóquio pós-guerra nuclear.
Acontece... Kaneda!
Tetsuo! Acontece um monte de coisa. E aí, de repente, estoura tudo de novo e dali a pouco você passa para um outro capítulo em que você tem outra organização social. Eu lembro que tinha aquela mulher que era... Você lembra o nome dela?
Eu tô entrando.
De repente meio que muda o foco da história. Você tem outros elementos, como se fosse, sei lá, a segunda temporada dentro do mesmo gibi. E isso eu achei muito interessante, porque não era como se fosse, vai, o Homem-Aranha, que é publicado faz décadas, e daí eles mudam um pouco o cenário e as coisas.
Então, não sei se é uma segunda temporada, mas é quase como se fosse camada, é como se fosse realmente uma história que vai desvendando uma camada, e você tava seguindo a história por um personagem, e de repente você descobriu, pera, a história de verdade não é essa, a história de verdade é essa. Aí você amplifica, daí, pera, a história de verdade não é essa, é essa.
É, ele...
E por falar da... E eu acho que... E assim, eu sou absolutamente encantado com o universo das histórias de que a realidade que você vive não é exatamente a realidade que é factível, que é de verdade, porque você inventa ela. Então, por
história
isso...
História sobre o Facebook... É, quer dizer, não.
É, ok. E o Akira é uma dessas histórias, então eu acho ela foda por causa disso também.
Pois é, como eu não li até o fim, mas eu garanto pra você que é divertidíssimo. Uma delícia, mesmo que você leia só uma parte.
E eu queria falar também aqui, eu queria dar uma pequena opinião contraditória a todos os fãs de mangá. Porque assim, eu amo, eu gosto dos mangás, eu curto, esses todos que eu li, amei, tenho espaço na minha coleção. Tô sempre procurando amigos que falam assim, me conta qual é o próximo que eu vou ler, porque eu quero ler. Mas tem um que é louvado e que eu não aguentei, que é o tal do Vagabond.
Eu também não aguentei. Bom, eu não aguentei quase nenhum, como vocês podem ver.
Então, mas o Vagabond, por exemplo, eu li o Musashi, eu li os dois livrões, eu adoro os dois livrões, eu reli Musashi. Eles estão na minha estante.
Todo mundo que eu conheço que leu aqueles livros adora. Eu vou
relê-los. Eles estão no meu planejamento de vida. Eu vou voltar a ler Musashi. Eu faço artes marciais. Eu amo esse assunto.
Explicar pra quem não sabe o que é Vagabond, o que você está falando.
Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi foi um espadachim que ele virou uma lenda no Japão. Porque além de um talento e de uma força bruta incrível, ele acabou inovando na maneira de você usar as espadas. Até porque ele acabou inventando uma técnica em que você acabava usando duas espadas. Uma longa na mão direita e uma curta na mão esquerda. E que propiciava uma série de defesas e ataques muito mais eficientes. E ele ficou famoso porque ele ia nos dojos e ele lutava com pessoas e ele ganhava muitas coisas.
E esse
ele
foi
uma
o seu Momento Samurai, patrocinado por Andrei Moschetto.
E o que acontece é que o livro do Miyamoto Musashi é maravilhoso, e porque ele foi uma novela publicada no Asahi Shimbun e que ele vinha toda semana um capítulozinho novo. E compilado em livro, ele ainda faz todo o sentido do mundo, porque o escritor é bom. É muito bom. Então você fica apaixonado pela história do Miyamoto, você torce pelo Miyamoto. Miyamoto também ficou famoso no Ocidente por causa do livro dos Cinco Anéis, que é praticamente o Sun Tzu japonês, é a arte da guerra do Japão, que as pessoas usam para negócios. Eu vou ler o Vagabond e eu acho ele chato, acho ele dilatado, acho que eles conseguiram transformar a história do Miyamoto do Musashi, que no livro já é bem novelesco, mas no gibi eu acho que vira novela do SBT, gente. Eu realmente me irrito. Não aguentei.
Já que estamos falando do Vagabond, eu vou aproveitar e vou falar do que me incomoda, as dificuldades que eu tenho com o mangá, porque elas se concentram muito no Vagabond. O autor do Vagabond é o Takehiko Inoue, que é um animal. Eu não sei como é que fala, tá?
Takehiko Inoue.
E ele é um artista maravilhoso.
Traço fodido.
Maravilhoso. Né? Pense em Moebius, pense em Bukow, pense em, sei lá, em Frank Miller, em Bill Sienkiewicz. É um cara nesse nível.
Agora pense numa carta. Que carta que eu tenho?
Fantástico. Rei de Copas.
Acertou!
Eu sempre acerto. Ele é... O Inoue, ele é um artista fabuloso. Ele trabalha com padrões, especialmente... Como é que fala aquilo? Estampas nos kimonos. Ele faz todo o trabalho dele de natureza, é lindo. Tem algumas páginas coloridas no meio que são... Ah! Mas a história, ela tem momentos que... A sensação que eu tenho é que ela não vai pra frente. E eu tenho essa sensação com muitos quadrinhos japoneses, como, por exemplo, A Lâmina do Imortal, Blade of the Immortal. Que eu abandonei antes do Andrei, provavelmente. Eu li alguns volumes só, mas era aquela coisa. Desenho lindo. História super interessante, com samurais, com ação, né? Mas chega uma hora que eles... A impressão que eu tenho é que eles estão repetindo, sabe? Eu tô vendo a reprise do mesmo capítulo. E como se você pensar que cada volume tem cento e poucas páginas no mínimo, porque isso é feito para os caras lerem no metrô, e o mangá é rápido de ler por natureza, chega uma hora que você fala, mas ele não vai encontrar o outro samurai nunca? Eles vão ficar o tempo inteiro ameaçando sair no braço? Isso não vai acontecer? Então isso, essa foi a sensação que eu tive nos dois, tanto no Vagabond quanto no Blade.
Bom, essa é a minha piada do Slam Dunk, do que você vai ler hoje.
Pronto, destruiu a minha expectativa.
Só que a minha piada do Slam Dunk vai mais além ainda, no caso do Slam Dunk, porque eles fazem isso agora com basquete, né? Slam Dunk é o gibi do Takehiro Inoue que fala sobre basquete.
Isso é basquete, o esporte anaeróbico por excelência.
Né? Aí o que acontece
não
é assim...
Não para nunca.
Um time faz uma cesta. Aí o cara que pega a bola fala... Masaka, droga. E agora que o time pontuou, o que eu vou fazer? Eu preciso mostrar que eu tenho alguma coisa. Aí o colega de time fala: olha, Hiroshi está sentindo a pressão. Será que Hiroshi vai conseguir manter o mesmo vigor até o final do jogo? Aí o outro companheiro de time fala: Tsuki está preocupado com Hiroshi. Será que Tsuki vai conseguir manter a alegria? Aí no outro time, do outro lado do time, tem alguém falando: Tsuki, Hiroshi e Osada estão com problemas para manter a concentração. Esse jogo está no papo. E daí você fala: vai tomar no seu... Nossa, velho, é basquete, joga, porra! Então, e isso me irrita em especial no Slam Dunk.
Isso acontece muito em anime, né? Já que você falou.
Ah, então, mas eu...
Cena de esporte, daí o cara para e pensa 400 coisas.
Mas eu aprendi, massaca, por causa da quantidade de vezes que eu escutava isso sendo falado em anime.
O que é massaca?
Meu Deus, mas porém, entretanto, e agora? Massaca, massaca, massaca. E daí eu ficava perto, daí a minha irmã, eu fiz intercâmbio, daí eu morei numa família japonesa, e a minha irmãzinha de 7 anos estava escrevendo anime, e só ficava escutando, massaca, massaca, massaca. Eu falei, caramba, gente, vamos inchar esse episódio, hein?
Pois é.
Vamos
mas
fazer
que,
valer.
Você sabe que isso é uma distorção da realidade que acontece, assim... Da qual os outros quadrinhos também não estão isentos.
Mas
se você pensar, por exemplo, nos super-heróis da Marvel, quem é que briga falando daquele jeito?
Eu uso distorção de realidade também quando eu faço improvisação e teatro. É uma ferramenta que vai aparecer em um momento durante a história.
Massacar.
Mas você ficar usando essa mesma ferramenta o tempo todo, tempo todo, tempo todo, tempo todo, em vez de você catalisar a ação por causa que você usa essa ferramenta uma vez, você destrói a ferramenta porque você usa ela 200 vezes.
Pois é, mas os quadrinhos Marvel fazem isso o tempo inteiro, né? E antes disso, os quadrinhos da década de 50 de super-herói, que sempre tem aquela hora que o vilão explica por que ele amarrou o Batman numa roda de carroça gigantesca com um óleo fervente pingando em cima de uma corda. E aí, né, você fica naquela... Mas quem é que sai no braço e fica explicando o que tá fazendo?
O Slam Dunk vai além, assim. Não é como se o vilão explicasse, eu amarrei você por causa disso, agora se vira. É como se o vilão explicasse, eu fiz isso pra que você morra. E daí mostrasse dentro da cabeça do Batman e falando, meu Deus, ele está explicando seus planos pra mim. E agora, será que eu terei tempo de viver? E mostra o Robin à parte falando, coitado do Batman, ele deve estar muito preocupado. Será que ele vai conseguir bolar alguma coisa pra gente conseguir fugir daqui? Aí mostra o vilão falando, hahaha, eu sabia que eles não teriam a menor chance. E agora que eu falei dos meus planos, eles com certeza não vão conseguir ter a menor possibilidade de fugir daqui. Aí mostra um dos cúmplices do vilão falando, meu patrão é muito esperto. Então...
chegou a assustação do metrô.
Caramba, velho. Não, é demais. Eu acho que infla o tempo além do necessário em muitas horas.
Entendi. Pois é, essa é uma coisa. A outra coisa que me incomoda um pouco dos mangás são as reações que as pessoas têm a cada situação. Porque elas é uma trava cultural, na verdade. Eu não entendo por que os personagens ficam tão bravos, ou tão envergonhados, ou têm reações tão extremas a coisas que pra nós não são tão importantes.
Será que os japoneses
são
os italianos
ao contrário
da Ásia?
É, pode ser. Às vezes é o contrário, tem situações que eu acho que seriam muito pesadas e eles levam assim numa boa. É mais ou menos que nem o André me falando quando ele foi no museu de Hiroshima, que ele chorava igual um ítalo brasileiro. E as pessoas não entendiam, mas por que?
As pessoas me olhavam como se eu fosse um alienígena, era muito engraçado. É,
isso elas fazem em qualquer lugar, né? Mas
exatamente.
Assim...
É, porque não dá pra, não dá pra escapar. Gente, e se você por acaso gostaria de começar com mangá e daí você não tem certeza... Se você vai querer se desprender o seu tempo e seu financeiro a comprar um mangá, você pode começar pela Turma dos Animes. Especialmente se o senhor, se você for ver alguma das obras do senhor.
Hayao Miyazaki. Miya, assim que fala?
É, Miyazaki.
Miyazaki.
Miyazaki. Então você pode recorrer a um desses filmes desse senhor. Todos eles são...
Qualquer um deles é maravilhoso.
Qualquer um deles é maravilhoso. É, se você... Aliás, dependendo do desenho que você vê, finalmente você vai entender porque aquele gordo do Porta dos Fundos chama Totoro. Você finalmente vai descobrir qual é o motivo. E você vai descobrir... não é por causa do... Não é por causa do Porta dos Fundos que tá inventado esse nome pra gordo? Não. Esse nome tem um motivo e você vai adorar a história que o Totoro tá. Gente, esse foi um Drops... Um dropzão, mas foi um drops, né? Foi um drops.
É do tamanho dos drops que eu fiz sozinho.
Maravilha. E esse foi um drops, então, de quadrilhagem com ele, que é Lula Carneiro.
E ele, que é Andrei Mosquito.
Até a próxima. Até o próximo quadrilhagem.
Acabou?
Acabou.
Massacre.
Oh, não. Estaremos pra sempre aqui. Porque o senhor Kazuo Kojima e o senhor Goseki Kojima, eles merecem... Ah, desculpa. Eu gostaria que o Lula lesse... É uma merda.
Ele anotou o nome dos caras e conseguiu errar.
Ai, caralho. Eu sou um merda. Tá vendo? O especialista é ele, gente. É por isso.